Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá! No programa de hoje eu recebo o copista, compositor e guitarrista Lucas Brum. Ele é aluno do curso de música popular aqui da UFRGS e recentemente ganhou o terceiro concurso de composição erudita do Festival Gramado em Concert. Ao lado do guitarrista Eduardo Xavier, ele forma o Ledu. Também integra o time de orquestra da Áudio Porto e participa de gravações e acompanha artistas como Sideman. Bom dia, Lucas. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio da Universidade, ao Música em Pessoa.
Obrigado pela oportunidade e bom dia.
Lucas, começa me contando qual era o cenário da tua primeira aproximação com a música, assim.
Eu comecei com música por causa daquele joguinho, Guitar Hero. Eu Olha me apaixonei só. Por aquele jogo e falei, quero uma guitarra. Meus pais me deram um violão e não parei. Os meus dois primeiros anos de violão era muito chato, porque eu não parava de tocar mal. No início todo mundo toca meio mal. Meus pais sempre aguentaram, né?
Mas sempre me deram apoio. Eles não têm saída, assim.
Não tem como.
Não, mas nem sempre os pais, assim, incentivam, né? Assim, então, caso...
Meus pais sempre me apoiaram, sempre, vai lá, isso aí, continua com música.
Tinha um gosto pela música, assim, na tua família?
Não,
surgiu no videogame mesmo.
Surgiu comigo, assim, não tem ninguém de família por perto que seja músico, né? Eu cheguei a fazer, para falar dos meus pais, eu cheguei a fazer um ano de administração antes de entrar na música. E foi um dos mais tristes da minha vida, assim, porque não gostava de ter aula, pessoal, não me dei muito com o pessoal. Entrei na música e tá, voltei a ser eu.
Mas teve uma dúvida, então, sim, se tu seguirias no ensino superior na música?
Sim, ensino superior. Eu sabia que eu ia mexer com música, de alguma forma ou outra. Mas aquela coisa de, escutar professor, não sei o que, dinheiro e... Não, você deve escutar esse tipo de coisa, tem que fazer o que gosta.
Escutar o coração, né?
É.
Aquele clássico. Tá, mas então me fala um pouquinho antes disso ainda, que características teve essa tua iniciação no violão?
Eu comecei tocando o que tinha pra tocar, assim, que passava na TV, eu tentava tirar as coisas de ouvido, aí depois eu fui ter aula e eu fui mais pro lado do metal e tal, comecei a escutar... É por isso que eu precisei de uma guitarra logo.
Aí passou pra guitarra.
É.
Que tinha sido o desejo inicial mesmo. Né?
Sim, sim. Depois de alguns 4, 5 anos, talvez 4 anos, eu comecei a me interessar por jazz. E aí tive que comprar outra guitarra. Mas voltada, né? Que antes eu tinha uma pra tocar coisa rápida. Aí comecei a ter aula com o Chumbinho, depois de um tempo que hoje é professor aqui, mas na época não era ainda.
Júlio Herlein,
é. E aí que eu me especializei, assim, né? Mas eu tive um ano de aula com ele e foi muito legal, assim, ele me ajudou muito, me deu vários nortes, sabe? As aulas com ele eram muito legais. E eu entrei na faculdade e continuo tocando jazz, que é a minha prática instrumental, é jazz, mas eu comecei a fazer música de concerto também.
Teu encontro, então, com a tradição da música de concerto foi aqui dentro da universidade?
Foi... Uma culpa é do Dimitri e outra do Celso, professor Celso. Que o Dimitri escrevia as coisas e mostrava pra ele, o que tu acha disso? Né? Dá uma crítica, então dá uma ajuda. E o Celso pelas próprias aulas dele de história da música, que eu comecei a me interessar. Principalmente quando chegou na parte de século XX, sabe? Minha prática de composição não é tanto voltada para as coisas... século XX, a estética que... as várias estéticas que se criaram no século XX, mas eu sempre me interessei muito, assim, desde o primeiro semestre, que ainda não se fala disso, eu já estava procurando livros sobre... Então, meio que culpa dos dois, assim, de Mito e do Celso.
Muito bem. Lucas, tu és, então, localizando os ouvintes, aluno do curso de música popular aqui da universidade. Como é que tem sido essa experiência? Em que altura tu tá do curso?
Eu tô no quinto semestre, terceiro ano. Música popular é uma faculdade muito legal, assim. Eu diria que das habilitações de música é a mais divertida, sabe? É a mais relax, assim, não, do que eu vejo dos meus colegas. Das outras habilitações é mais, vamos lá, estude, e só estude. Com o nosso lado é um pouco mais de diversão, assim, né? O que eu gosto muito, pra mim música sempre foi diversão, nunca foi trabalho, sempre foi. Queria aproveitar o que eu tava fazendo. A faculdade de música popular é muito legal. Ainda é um curso muito jovem, diferente do, por exemplo, do curso da Unicamp, que tem bem mais tempo, então o currículo já teve algum tempo para ser melhor estruturado. Mas é um curso muito bom, tô gostando muito.
Thank you.
Ouvimos Diadorim, de Eduardo Xavier e Lucas Brum, em registro feito durante o projeto Interlúdio da URGS em novembro do ano passado. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe Lucas Brum. E Lucas, tu então entraste em contato com essa tradição da música de concerto e da composição dentro dessa tradição aqui dentro do Instituto de Artes da URGS, algo recente na tua vida, e já agora no início do ano tu ganhaste o terceiro concurso de composição erudita do Festival Gramado em Concert. Então, enfim, já tá entrando com o pé direito, assim, né? Conta um pouquinho como é que foi esse concurso.
Esse concurso foi muito bom estar lá, participei dos ensaios junto com o maestro Linus Lerner e a Olinda, pianista, Olinda Alessandrini, que é um amor de pessoa.
Aliás, esteve aqui na rádio há pouco tempo e te elogiou muito, assim, né?
Oh, que bom. ela era peça para piano e orquestra, então piano solista, e ela que foi convidada para... Que bom que ela foi convidada, porque ela é muito legal. Ela se tornou uma grande amiga, assim. Ela já quer tocar outras peças minhas, e a gente acaba sempre trocando e-mail. Agora a gente virou amigo mesmo, assim. Ela é muito legal. Bom, eu fui pra Gramado, que bom que era pertinho, porque eu fui pra Gramado e acompanhei todos os ensaios, aprendi como se dialoga com orquestra, porque é diferente. A minha prática tocando é com banda, é menos gente. Orquestra já tinha alguma experiência de ver orquestra, montar orquestra como copista, mas nunca como compositor. Então isso foi muito legal, o jeito de se aproximar das pessoas e como sugerir as coisas, às vezes deixar que o instrumentista descubra por si só o que seria melhor de fazer ou não, e não ficar toda hora falando assim. Então essas coisinhas foram muito legais, assim. E a orquestra do festival estava muito legal, foi uma... Dos quatro festivais de Gramado, todo mundo estava dizendo, melhor orquestra, porque estava muito colado o grupo, assim, estava muito coeso aquela orquestra. Os alunos, de parabéns, assim, estava lindo.
É um concerto para piano, é isso?
É, não é bem um concerto porque tem 10 minutos, né? O concerto tem 3 movimentos, 20, 30 minutos, a peça tem 7 minutos. Mas, e até o tratamento do piano é um pouco diferente. Ele não é tão, ele é solista, só que ele não tem frases virtuosísticas. O virtuosismo dele está mais na parte rítmica. Está no trazer ritmos que a orquestra não está acostumada a tocar e tentar todo mundo colar, sabe? É meio que uma grande banda de jazz, assim, porque é tudo em 5 por 8 ou 7 por 8. E o piano faz coisas rítmicas que são difíceis de tocar, mas é outro tipo de virtuosismo, né? Que ainda, pelo menos aqui, não se é estudado. Virtuosismo rítmico, de saber entender ritmos e tocá-los com precisão, assim.
E bem, é a tua primeira peça para orquestra.
Sim.
E como é que foi um pouco o teu processo composicional, assim? Como é que é escrever para uma orquestra?
Eu comecei a compor a música no violão. São dois materiais bem simples, assim. Depois de ter decidido os processos que eu ia fazer, eu passei a compor no piano, direto. E depois do primeiro sketch que eu fiz no piano, eu comecei a orquestrar já no computador, né? Orquestro direto na partitura. Tem gente que faz com MIDI. Eu já sou muito visual a questão, né? E a parte de orquestração foi mais de atribuir e saber que times que vão ser legais para tais coisas, mas o diferencial dela é o ritmo, assim, ela é muito rítmica, porque ela meio que não tem uma melodia tão forte, mas o que é legal é a harmonia, não sendo tonal, os acordes que são tonais acabam não tendo um centro harmônico muito estabelecido, e isso que é o legal, assim, eu acho muito legal esse tipo de coisa, de tratamento modal em vez de tonal. Que é o que eu faço na minha prática jazzística também, né? Eu faço tocando em outras composições minhas, tem muito disso, de ficar segurando uma nota e o acorde mudar e se encaixar de alguma outra forma, coisas que, para orquestra, assim, eu vejo pouco, né? Eu mexo muito com partitura de orquestra, quase que diariamente, e também foi uma tentativa de se diferenciar, né? De achar uma minha própria voz, só que não tentando copiar o que eu vejo, né? O que eu estudo.
Sim, tu trouxeste da tua experiência prática com outras tradições materiais para trabalhar dentro da linguagem dessa outra tradição e com um organismo sonoro complexo como uma orquestra, assim.
Sim, sim. E essa foi uma das dificuldades de montar a peça, porque o pessoal não está acostumado a tocar desse jeito, tão cincadinho. Porque na banda de jazz tem sempre baterista ali segurando o tempo, ou então conversando, todo mundo se olhando, todo mundo, 3-4 pessoas. Ali não, são...
É um mundo mesmo.
Então, o legal foi, nos primeiros 3 ensaios ainda não tinha Olinda, que ela... Bom, era um festival, tinha um monte de coisa pra fazer, mas a partir do quarto ensaio, a Olinda já tava ali, todo mundo entendeu com o ritmo que ela fazia, ah, tá, é isso, essa nota entra aqui. Porque o pessoal está mais acostumado a tocar em 3, 4, então chega a 5 e 7, e com subdivisões do compasso, então é um compasso de 10, só que ele é 5 mais 5, e é diferente do compasso de 10, que é 10. Então, até ela entrar e dar o chão para todo mundo, foi... Então foi essa aproximação das duas práticas, né? De trazer o que eu já toco com baterista, com baixista, os 4, 5 se olhando para 40 pessoas, tendo outro tipo de cozinha.
Mas e como é que é, Lucas, assim, para se apropriar tão rápido dessa tradição da música de concerto, para já compor dentro dela? Porque pelo que tu falas, é um contato de 2, no máximo 3 anos. É, enfim, tua experiência como copista te ajuda.
Claro. Bom, meu trabalho copista, para explicar para as pessoas que é um pouco conhecido esse trabalho, eu escrevo partitura, basicamente isso. Posso pegar um manuscrito, ou então alguém escreve uma parte no computador e eu ajeito, ou então transcrevo, a pessoa toca, eu escrevo, então tem que transcrever um solo. Então, fazer partitura, montar a partitura. E para isso tem que ter, para ser copista e para ser compositor, tem que fazer muito estudo de partitura. Então, quase todo dia eu mexo com partitura, seja estudando, seja copiando ou editando, porque eu já fiz livro também, como copista. Mas, sim, desde que eu entrei na faculdade, eu me aproximei muito da música de concerto por ser desconhecido, assim, sempre procurando partitura, e isso que me levou a trabalhar como copista, assim, porque eu me apaixonei por notinha, assim, eu acho muito legal, acho bonito, sabe, uma arte visual, assim, além de musical. Então essa aproximação se deu por estudo. Fui estudando e também quero fazer isso. Olha só que legal que dá pra fazer. E não tendo tanta referência de, tá, como é que eu vou aproximar isso do jazz? Já existe várias coisas de que eles chamam de third wave, mas isso é um termo meio antigo já, dos anos ali 80, talvez, acho que um pouco antes. Mas essa aproximação de jazz com música de concerto, que eu tentei fazer, foi trazer a minha prática, que era muito rítmica, muito... Uma coisa que é legal, que eu gosto de estudar, é o Konakol, que é um ritmo do sul da Índia. É um jeito de tocar, cantado, de subdivisão de tempo, que tá muito nas coisas que eu faço, assim, de...
Ouvimos Synesthetic Landscape, de Lucas Brum, com a pianista Olinda Alessandrini e a orquestra do Festival Gramado em Concert, sob regência de Linus Lerner. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe Lucas Brum. E essa experiência, Lucas, como copista, enfim, é um mercado talvez pouco explorado ainda, enfim, como é que tem sido o mercado de trabalho para ti nessa área?
O mercado de cópia começou com a imprensa, né? antes com o manuscrito, mas com a imprensa que o trabalho, ok, agora existem copistas, mas hoje em dia é tudo feito com computador, né? Ainda tem alguns poucos que fazem à mão, mas é pouquíssima gente assim, nos Estados Unidos e tal. Hoje em dia é só com computador.
Que softwares que se usa hoje, assim?
Hoje em dia os mais usados são o Sibelius, que eu uso, e o Finale. São os dois grandes. Tem também o Dorico, só que ele está muito jovem. E ainda está em fase de desenvolvimento, mas quando ele ficar pronto, provavelmente muita gente vai migrar para ele. Eu também, porque ele é muito promissor, assim. Mas há mercado, sim, porque tem pouca gente que faz. E é um trabalho muito nicho, muito nichado, né? Muito de nicho. Tem que conhecer a partitura, tem que conhecer a partitura de várias épocas para saber a estética usada em cada uma. Então, se eu for fazer uma partitura do Mozart, vai ser muito diferente de eu mexer com a partitura do Dmitri, por exemplo, que eu já fiz trabalho para ele também. O tratamento é bem diferente. Fontes usadas e... tem todo um estudo, mas tem um mercado bem grande. Por exemplo, pode-se trabalhar com musical, né? Broadway, tem muitos copistas, trabalhar com transcrição, dá para trabalhar com livro, para fazer livro, já lancei livro em São Paulo.
Tu participaste da edição das 24 valsas brasileiras do Francisco Mignone.
Isso, que saiu no final do ano passado, que foi um trabalho muito, muito legal. A Viúva do Mignone, a Maria Josefina quer manter viva a memória do Mignone, que é. E ele tem muita coisa que não foi publicada ainda. São 24. As 12 primeiras já tinham sido publicadas bem mal e as 12 últimas não tinham sido publicadas ainda. A gente da editora Tipografia Musical juntou tudo e fez uma edição urtext, assim, verdadeira, bem revisada, com revisão da Maria Josefina, olhando os manuscritos cuidadosamente.
Lucas, outra dimensão da tua ação profissional com a música é como integrante do time de orquestra da Áudio Porto, que é uma gravadora nova e de ponta aqui de Porto Alegre, né? Como é que é esse trabalho lá?
Bom, Áudio Porto é um estúdio que surgiu há pouco, que é um lugar muito legal de se trabalhar, muito divertido, assim. Todo mundo que vai lá gravar sai com sorriso no rosto, assim, o clima lá é muito leve.
Eu vi fotos incríveis também, parece ser tudo muito bonito, enfim, um estúdio muito...
Claro, lindo, lindo.
Bem feito, assim.
Equipamento top de linha, assim, é ótimo. Muito bom trabalhar lá. Bom, o time de orquestra é... Lá já se gravou orquestra, agora em agosto vai se gravar de novo. O Chico, que é um dos sócios, é compositor também. Até tô lá como copista também para atender as músicas dele. Mas eu atendo clientes externos lá também, gente que precisa de partitura que está lá dentro gravando. Se monta orquestra com músicos locais, músicos de São Paulo, a gente já trouxe também, para se gravar coisas do Chico e coisas para filme também. O estúdio quer se tornar um centro de gravação de trilha sonora. Então, lá tem uma sala aqui com um ótimo piano, que dá para acomodar uma orquestra. E...
que é algo raro, assim, eu acho que nenhum não tinha ainda um estúdio aqui em Porto Alegre que comportasse uma orquestra, né?
Sim, sim, ainda mais um estúdio desse jeito, que é, a sala é muito muito viva, assim, todo mundo que vai tocar lá fala, quero estudar aqui, sabe, quero estar sempre aqui, porque tá uma sala muito boa, assim, de gravação. O maestro Stefan Geiger, que foi gravar lá no setembro do ano passado e também adorou, que foi regir uma das músicas do Chico, duas, na verdade, que vai regir agora de novo em agosto. Mas o time de orquestra, por enquanto, sou só eu e o Chico, mas a gente quer colocar mais gente no time de orquestra para para ser um trabalho multifacetado, assim, ter mais compositores, futuramente ter arquivista e tal. Mas é isso, é ter uma orquestra da casa, né, que sirva para... que tenha também ali um quarteto de cordas, vai que alguém quer gravar alguma coisa, tem orquestra do estúdio, né, já que tem... já que o estúdio aporta uma orquestra. Né.
Músicos disponíveis conforme a demanda de gravação que o estúdio venha a ter, assim.
Sim, sim. É, e também para gravar orquestra mesmo, assim. Mas, por exemplo, o Vitor Ramil gravou recentemente um CD lá que tem sopros. Então, ainda não tinha um time bem montado na época da gravação. Mas quando se forem gravar novos discos, por exemplo, quero colocar tais instrumentos. Tem esse pessoal que é da orquestra do Jô Porto, do estúdio.
E aí tu entra como guitarrista, então, nesses casos?
Não, entro como copista, na verdade. Eu tô lá como compositor também. Futuramente a gente vai fazer recitais. Já tem recitais lá, mas futuramente vai ter um recital meio do Chico, lá no fim do ano. Vou gravar violão também, já... ajudo na parte de criação também com o Chico, com ele compõe, eu tô sempre ali do lado, com ele orquestra, eu sempre ali do lado, falando, tá muito bom, talvez melhorar isso, vamos juntos por esse caminho, né, de... Composição acaba sendo uma coisa meio coletiva, porque a gente tá sempre junto, eu e o Chico, e quando chegar mais gente também vai ser...
Pedra, Papel e Tesoura, de Lucas Brum, com o Ledu, formado por ele mesmo, mais Eduardo Xavier. O registro foi feito no projeto Interlúdio da URGS em novembro do ano passado. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe Lucas Brum. Muito bem, Lucas, para encerrar, tu tá no meio, mais ou menos, do teu curso de música popular aqui na URGS, mas, enfim... Projetos de curto, médio, longo prazo, desejos com a música, enfim, olhando para frente aí, o que que tu Para onde tu olha?
Bom, o projeto grande, mais próximo que eu tenho é no meu TCC, quando terminar a Faculdade de Música Popular, é escrever um concerto para guitarra e orquestra de câmara. Então já estou arregimentando músicos, porque vão ser umas 30 pessoas. Então esse é meu projeto grande para médio prazo, né? Para final do ano que vem, início do outro ano.
E aí tu mesmo vai ser o solista?
Não, não. Eu não... Eu quero escrever para que não seja fácil para eu tocar, assim. Eu quero estar como compositor. Tanto que já o Edu, eu tenho um duo, Ledu, que é eu e o Eduardo Xavier, que é aluno também aqui na Música Popular. Ele vai ser o solista, já está confirmado isso. Porque eu quero estar como compositor, para ter outros olhos, né? Quando a gente está tocando com tanta gente ao mesmo tempo, a gente está prestando atenção no que a gente está fazendo. E eu quero estar com o olhar de fora, tá? O que, que eles estão fazendo, como é que está soando para cá, para a plateia. Bom, eu quero continuar fazendo editoração. Esse ano talvez saiam mais 3 livros pela editora de São Paulo, editora de Tipografia Musical, que é uma editora que faz só coisa de música, né? Editora relativamente nova. E compor, vamos ver. Mas tomara que venham mais encomendas, né? A Olinda também está me incentivando muito a fazer coisas, talvez ter a própria peça de Gramado, a Synesthetic Landscape, que é o nome, ser tocada por outras orquestras daqui. É isso, é fazer parcerias. No campo da composição, fazer parcerias com instrumentistas é mais importante. Sabe? Eu estou diminuindo um pouco na coisa de compor porque eu quero, agora tá, ainda faço, mas está mais no compor por encomenda, assim, compor porque tem uma data. Vamos tocar no dia tal, então tá, compor isso para essas pessoas. Mas os grandes planos são esses, né? Concerto e fazer mais livro, fazer mais partitura.
Brincar mais com as bolinhas.
Hein? Isso.
Lucas, te agradeço muito pela tua presença aqui no programa, foi um prazer te conhecer e conhecer o teu trabalho. Sucesso aí nessa trajetória que está recém começando.
Claro, muito obrigado pela oportunidade e prazer te conhecer.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa teve produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. Alunos, professores e egressos dos cursos de música da URGS que queiram participar do programa podem enviar material para analaurafreitas@urgs.br. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM ou no site radio.urgs.br.